Oiê! Eu sou Luanda Vieira, jornalista e atualmente também influenciadora digital. Depois de ser editora de moda e editora de beleza e bem-estar em duas grandes revistas femininas, diria que no auge da minha carreira no mundo corporativo, eu resolvi mudar o rumo da minha trajetória e seguir sem freio, pelo menos por enquanto, na vida autônoma. E é por isso que eu tô aqui. Para falar com você sobre carreira na real, sem romantização, mas com conteúdo que pode tornar esse lado da nossa vida um pouco mais confortável. Em vez de cair na armadilha das definições alheias do que significa chegar lá, talvez a verdadeira medida do sucesso seja justamente a maturidade para lidar com os fracassos no meio do caminho e a conquista de serenidade durante a jornada. Tem coisas que vão depender de você e da sua capacidade de transformar desafios. Para outras, você pode contar com o Sebrae delas, o programa que veio para acolher e apoiar mulheres que desejam, precisam ou já empreendem. Porque ser mulher empreendedora é lidar com desafios diários, ainda mais se considerarmos as nossas diferenças e interseccionalidades. Com o Sebrae delas, você tem conteúdos exclusivos e inovadores, rede de relacionamento, qualificação pessoal, profissional e socioemocional por meio de palestras, mentorias, consultorias e seminários. Entre 20 de março e 22 de julho, você ainda pode se inscrever no Prêmio Mulher de Negócios, um reconhecimento à força do empreendedorismo feminino na transformação e no desenvolvimento do país. Para conversar sobre os altos e baixos do empreendedorismo feminino, hoje eu tô aqui para falar do corre dela, Dilma Campos, fundadora e CEO de Nossa Praia. O corre delas. Dilma, assim, eu não sei nem te explicar a alegria que é ter você aqui. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que você foi a minha primeira referência na televisão, mesmo quando a gente nem sabia o que era isso, né? Então, é uma honra enorme ter você aqui no Corre hoje.
Nossa, Luanda, a honra é toda minha. Assim, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Agora, abrir esse podcast falando isso comigo é já querer me fazer chorar de entrada no podcast, porque já fiquei aqui sem saber o que falar. O programa, não sei se você sabe, completa 30 anos esse ano, Castelo Rá-Tim-Bum.
Então.
E há 30 anos atrás, com certeza, ninguém achava que ia ser sucesso, ninguém achava. Eram artistas que acreditavam naquilo, que acreditavam que aquele programa podia ser uma boa referência, mas ninguém tinha noção da dimensão que aquilo tomaria nas nossas vidas, né? Porque depois de 30 anos, eu tá aqui nesse papo com você, Luanda, e você falar que eu fui a primeira referência para você de mulher negra, eu fico pensando assim, meu Deus, que responsabilidade, assim.
Mas você cumpriu o seu papel muito bem. Eu entendo a responsabilidade disso tudo, porque acho que ser a primeira, ser referência, traz pra gente um certo peso, né, de cuidar com as nossas atitudes, mas queria falar que você cumpriu o seu papel muito bem. E obrigada, e agradecer.
Ai, é muita gentileza sua, mas eu fico feliz, assim. Eu demorei muito para reconhecer os elogios para mim.
Sim.
Eu sempre falava assim, sabe? Acho que a gente tem um pouco de dificuldade. Nossa, Luanda, você é maravilhosa, você trabalha nessa revista e tal, e você tá sempre duvidando de você,
É.
né? Ah, não é assim, tal. Então, com Castelo Rá-Tim-Bum, assim, eu aprendi a fazer ao longo da minha vida, fui aprendendo a fazer as pazes de falar, aquilo foi muito legal.
Exatamente.
Eu mereço, assim, esse elogio, né? Então, acho que quando a gente se permite isso, é muito bom para nossa vida, né? Para aquilo que a gente quer construir no hoje.
E eu acredito que tudo muda quando a gente começa a reconhecer, né? A forma que a gente se coloca no mundo e no mercado de trabalho, de fato, flui muito mais. Mas, assim, para quem não está entendendo nada do que a gente está falando, eu gostaria que você começasse contando justamente o que que você fazia antes de abrir o seu próprio negócio.
Bom, eu comecei, né, a minha jornada aí profissional como bailarina. Então, assim, a primeira carteira de trabalho que eu tenho assinada, eu era ali bailarina de um musical em São Paulo, quando não se falava em musicais. Há 25 anos atrás, São Paulo não era a cidade dos musicais. Isso é recente, né? Então, o que acontece é que eu começo a minha carreira como bailarina. E a minha carreira teve diversas transições. Ali de bailarina, eu entendi que eu podia ir um passo à frente. Então eu começo a fazer assistência de direção para eventos, né? É esse mundo do live marketing, que são os eventos, as promoções, as experiências de marca, né? Assim, para ficar muito claro, né? É, as marcas colocam isso para que o consumidor interaja com ela, né? Então muitas dessas ativações de marca são isso. Então eu comecei por aí. E ali eu fui descobrindo uma nova carreira, que é uma carreira ligada à comunicação, uma carreira ligada ao marketing. E eu, mesmo sem formação superior, achei que eu podia estar naquele lugar e trabalhei para estar naquele lugar. É, daí eu me caso aos 19 anos e venho fazer faculdade, mesmo trabalhando com essa carreira aí na parte de direção artística, de assistência artística de eventos, aos 22 anos. Uhum. Então, aos 22 anos, eu ganho um pedaço de bolsa de estudos. Só que eu só podia fazer odontologia.
Olha.
Eu não podia fazer outro curso. E o que que eu queria? Eu queria fazer comunicação, uhum. porque eu estava nessa carreira. Eu queria falar de marketing, né? Era uma palavra que eu desconhecia quando eu fui para esse primeiro evento. Então, quando veio o diretor de marketing, o que que é isso, né? Eu não sei o que que é isso. Então, eu nasço desse lugar. Resultado, eu sou formada em odontologia, porque era aquilo que eu podia. E eu acho que muito a gente tem essa visão de como a gente vai olhando o sistema e conseguindo avançar dentro de um sistema que não foi construído para a gente.
Total.
Então, como é que a gente avança dentro desse sistema, fazendo transições e que a gente consegue avançar num sistema que não foi construído pra gente? E aí, através dessas transições, eu me formo em odontologia e aí o que que eu acho na minha vida? Eu acho que eu tenho uma profissão. Gente, eu sou formada, eu tenho uma profissão e assim, rapidamente eu engravido nesse momento. Eventos como a questão financeira, eu já tinha uma estabilidade, porque eu nunca deixei de fazer, nem no tempo de faculdade, eu continuei com essa carreira. Odontologia estava começando naquele momento, você grávida, eventos, tinha uma coisa a ver com a questão artística, da onde eu vinha, embora eu tenha feito um grande musical dentro da faculdade, a turma do Limpa Bocão.
Que demais!
Não estava ali no dia a dia, talvez, tão fluido como estava, né, a questão dos eventos, a questão da comunicação, do marketing. E aí, ali na minha vida, eu faço a opção por fazer mais uma transição de carreira e ir, de fato, para esse lugar que eu nunca deixei de estar desde os meus 16 anos, que era nas experiências de marca, no live marketing, como a gente fala hoje. Então, Lu, eu vou para essa carreira e aí eu começo a entrar em grandes agências de comunicação.
Legal.
Então, eu vou traçando uma carreira executiva, chego ao cargo de diretora, né, artística e de produção de eventos. E quando eu chego aqui, eu falo, gente, olha o lugar que eu cheguei, né? Porque é aquela coisa de você olhar para trás e reconhecer sua jornada, mas com um olhar de para onde eu quero ir daqui para frente.
Sim.
Né? Porque se eu cheguei até aqui, eu tenho muito mais para dar. Então, como é que eu faço isso? Andar nessa direção e caminhar para frente. E aí é nesse momento que eu faço mais uma transição de carreira. Então, tiveram várias transições
Sim,
de carreira.
Sim, eu amo.
Que eu começo a empreender. Então, eu crio um primeiro negócio com dois sócios. Esse negócio durou 3 anos e pouquinho. Nesse meio do caminho, a gente entendeu que a gente não ia evoluir, né, nessa sociedade. E aí, eu abro a nossa praia, que já tem 11 anos de existência. Uhum. E que depois de 10 anos existindo, e foi aberta, Lu, na sala da minha casa. A gente ficou sem mesa de jantar, de almoço, sem as pessoas poderem transitar livremente na minha casa, porque de um dia para o outro tinha 6 pessoas sentadas na mesa trabalhando.
Você começou com 6 pessoas na empresa?
Na verdade, comecei eu e mais uma, que era uma assistente minha. Na época era a Dani, né? E aí, o que que aconteceu? Aconteceu que só começamos porque a gente já tinha um evento para começar.
Tá.
Então, rapidamente, de 2 éramos 6.
Uhum.
Porque foi assim, nessa semana, você pode vir até no Rio de Janeiro pegar um brief? Ai, meu Deus, o que que eu faço? A passagem de um dia para outro é muito cara.
Sim.
Como é que é o restinho que eu tenho de poupança e tal. Mas eu resolvi arriscar. E aí, eu voltei, falei, entendi. Dani, vem para cá. Ó, a gente vai ter que fazer isso, isso e isso. E na semana seguinte, depois de apresentar o primeiro custo, já tinham 6 pessoas sentadas na mesa.
Olha.
Trabalhando para esse evento. Então foi muito rápido, né, esse lugar. Mas também foi rápido porque as pessoas dizem que foi sorte, tá, Lu?
Nunca é.
É isso. Meu pai definia a sorte como: para você ter sorte, você vai ter que trabalhar muito, uhum, estudar muito, estar muito bem preparada, estar no, sim, lugar certo, na hora certa. Talvez assim você tenha sorte.
É uma boa definição de sorte, de fato. Essa sorte que as pessoas falam, quando vem o resultado final, ela de fato é a junção de todos os esforços que a gente faz para entregar um trabalho, né?
Não, justamente isso. A gente vai construindo essa empresa, a nossa praia, a gente vai construindo com aquilo que a gente acredita, né? É aquilo, é a correria do dia, só, uhum, corre. Só corre, vai, foca que dá certo, né? E às vezes não dá. A gente também tem que falar isso. Mas a chance, né, de você correr e de estar lá e de dar certo, óbvio que é maior se você ficar parado. Então é melhor sair correndo.
Exatamente.
E aí, depois de 10 anos de existência, a gente teve uma oportunidade de se juntar a uma network e se associar a essa network, que é liderada pelo Basinho Ferraz e que tem 17 empresas. E aí eu recebi mais um desafio que, além de ser CEO da minha empresa, eu reassumo depois de muitos anos, quase 15 anos, que eu não tinha um cargo executivo para outra empresa, eu assumo o lugar de head de ESG para B Partners.
Legal.
Que é essa network.
Uhum.
Aonde eu traço ali boas práticas de ESG para essas 17 empresas. E isso foi um desafio que não estava no meu radar, na minha vida, né?
Sim.
Voltar a ter um cargo de executiva ali e desempenhar um pedaço, né, do meu tempo esse papel. Isso precisaria vir com muita gestão de tempo,
uhum,
muita clareza, muito objetivo, para que eu desse conta das duas coisas. E tá dando certo. Então, foi mais uma virada ali, né, na minha vida, de assumir um cargo de head de ESG aí para uma grande network. Então, eu acho que realmente é isso. Assim, a vida,
sim,
é movida a desafios,
uhum,
e a gente precisa estar encarando todos eles. Mas fazendo um resumo rápido da minha vida.
Não, maravilhosa. E eu acho interessante a sua fala, porque mostra o quanto a gente precisa estar aberta e atenta às oportunidades, né? Porque o que você vive hoje não é exatamente o que você traçou para viver, né? Voltar ali para o CLT. E eu queria te perguntar até isso. Como é que você equilibra um cargo CLT e ter que gerir a sua empresa? Como que é? Como é essa divisão no seu dia a dia?
Não, eu tenho sim uma divisão, mas tenho algumas coisas que facilitam. A nossa praia tá no mesmo lugar, né, que a gente chama Bee House.
Ok.
Que é o nosso, eu falo que é o nosso headquarter, né, o nosso QG,
uhum,
ali. Então, como as duas coisas estão no mesmo lugar, eu tenho uma divisão de tempo, obviamente, que eu tenho um maior tempo dividido para aquilo que eu toco no dia a dia, que é a nossa praia, mas eu também tenho uma equipe dentro da Bee Partners, aonde me suportam muito, eu tenho outros heads nesse lugar, lugar que a gente conversa muito e constrói muitas coisas juntas, mas eu sei que eu sou assim, aquela pessoa que, se eu não estiver fazendo uma coisa diferente a cada semana para me alimentar, eu acho que quando a gente já passa, né, que a gente, dizem que a gente vai viver 100 anos, mas quando a gente já passa da metade da nossa vida,
uhum,
eu acho que a gente já fica pensando o que, que a gente vai construir para deixar.
Sim, o legado.
E eu acho que a gente realmente tem que passar para construir, porque a gente não tem a maturidade que a gente tinha há 25 anos atrás, né? Há 30 anos atrás. Então, hoje sim, a gente tem uma maturidade maior para pensar assim: o que, que eu estou construindo para deixar para que o caminho seja mais fácil para outras pessoas? Aonde eu posso ajudar a não ver a minha filha, né? Eu tenho uma filha de 20 anos, a Helena, que hoje está aí já estagiando numa grande empresa. O que, que eu posso deixar para ela, né, de conhecimento para que esse lugar, esse caminho seja mais fácil? fácil, para que não seja tão difícil, porque pra gente era uma porta fechada. Então você batia na porta, pedia permissão pra entrar, ia empurrando primeiro com o dedinho, sabe? Eu vejo sempre essa figura assim, você ia com a mão assim, empurrando, empurrando até colocar, olhar pra dentro e abrindo aquela porta, né? Então o que, que eu posso fazer pra que ela bata e ela consiga abrir esta porta mais facilmente, assim? E quando eu penso isso, eu penso em todas as mulheres e todas as mulheres negras e indígenas nesse lugar, de que foi um total apagamento, uma construção pra gente aí, histórica muito ruim, e que hoje a gente corre atrás de se entender nesse lugar, né?
Sim.
E eu acho que a gente não tem mais tempo, a gente tem que acelerar mesmo isso.
E você tá falando desse início, assim, de abrir portas. Eu queria muito que você falasse sobre a questão de crédito. Como foi esse seu início para fazer essa roda girar? Porque a quinta pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, feito pela Sebrae em parceria com o IBGE, aponta que 41% das mulheres que pedem empréstimos para suas empresas não conseguem. Então, eu queria muito que você falasse pra gente como foi esse momento para você.
Bom, Luanda, eu vim me construindo, acho que você trouxe um assunto para mim que é muito bacana falar. Por quê? Tive essa semana agora também com a Gabi Baumgartner, que é da Endeavor, também um lugar de empreendedorismo, e a gente estava construindo sobre isso, porque saiu recentemente um trabalho que eu fiz junto com duas grandes empresas, e uma delas é envolvida era a revista Exame. E eu não gosto de falar, eu gosto que os dados, que aquilo que eu estou falando, assim, esteja baseado em dados. É de uma experiência minha, porque há 11 anos atrás eu não consegui um empréstimo para que me assegurasse de fato conseguir esse trabalho. Quem me assegurou esse empréstimo foi um amigo meu. Então, o Fábio Cury chegou para mim, que é esse meu amigo, e falou: Dilma, é o seguinte, se você precisar de dinheiro, fala comigo.
Boa.
Porque ele entendeu naquele momento que eu não tinha o apoio de instituições bancárias. E que eu fiquei desesperada falando: se eu precisar de dinheiro para colocar para frente, para demorar assim, mais 15 dias para receber. Não era questão de você ter um ano para receber aquilo. Para onde eu corro? Eu não tinha dinheiro próprio, eu não tinha de onde tirar. E aí, quando eu fui em instituição bancária, eu também não consegui isso. E aí eu falei, conversando com ele: eu vou parar, eu não vou me arriscar nesse lugar, né? Meu tombo pode ser muito grande me arriscando desse lugar. E ele falou: não, você vai, que se você precisar de dinheiro, eu te empresto. Então aquilo me deu uma força enorme. Primeiro que ele só vai emprestar para quem ele acredita, né? Dinheiro é dinheiro.
Exatamente.
E segundo, que eu tinha esse lugar atrás de mim falando: vai pra frente, eu acredito em você, e se você precisar de dinheiro, tá aqui.
Faz toda a diferença, né?
Pois é, você traz essa pesquisa que 41% das mulheres empreendedoras não conseguem. Essa é a mesma pesquisa da Endeavor. Entre homens e mulheres, nos programas da Endeavor, homens conseguem muito mais empréstimo do que mulheres. Mulheres quase não conseguem empréstimo. São mínimas as porcentagens de mulheres que conseguem empréstimos nesse local. Então, existe essa disparidade no mercado. Ah, eles negam também para homens? Gente, eles negam para todo mundo. Mas o que os dados dizem é que os homens conseguem mais que as mulheres.
Exatamente. E quando a gente segmenta ali, começa as minorias, né? Mulher negra, mulher trans. E aí, esse dado, nossa senhora.
Né? Vai diminuindo cada vez mais.
Uhum.
Então, eu acho bacana a gente trazer dados. Porque a gente não fala isso da nossa experiência, da nossa cabeça. A gente fala isso baseado em dados. Isso é muito importante. Então, essa experiência, para mim, ela sempre foi essa. Eu demorei 10 anos da minha vida para falar: nossa, consegui tirar um empréstimo para a gente comprar equipamento, né, num banco que tem uma parte pública, e que a gente conseguiu fazer isso. Depois de 10 anos da minha vida, depois de 10 anos comprovando capacidade.
Exatamente.
Então a gente entende este lugar. E eu acho que isso é muito ruim, porque a gente também entende pelas pesquisas que as mulheres são muito boa pagadoras.
Exatamente.
Que as mulheres, quando ganham o seu dinheiro, aplicam no seu entorno, na sua comunidade. Que as mulheres, quando começam com seus negócios, conseguir sucesso. E é sucesso, gente. A gente tem uma porcentagem de empresas enormes que quebram no primeiro ano. Nos próximos 5 anos também tem. Então, assim, vai sendo um funil mesmo. Cada vez mais vai diminuindo as pessoas que vão conseguindo completar aí 10 anos, 12 anos, 15 anos, 20 anos empreendendo nesse país.
Eu acho muito legal você falar que mulheres são boas pagadoras, porque eu tenho aqui um outro dado que eu nem ia usar, mas que eu acho importante trazer, já que você falou, que diz exatamente isso. É da mesma pesquisa, né, do Sebrae, que 44% das mulheres que já pediram empréstimos, não tem dívidas. E das que têm dívidas e empréstimos, elas estão em dia com o pagamento. Então, é isso. Os dados estão aqui para comprovar, né?
Então eu acho que também tem aí um esforço. E assim, óbvio que a gente fala assim, tá tendo um esforço, né? De bancos entenderem isso, né? Você vê banco aí começando a se especializar em microcrédito para empreendedores. Uhum. A gente entende esse movimento. O que a gente só quer é que essa velocidade seja maior.
Sim.
Né? Então hoje o mundo está numa velocidade exponencial. A gente não pode deixar de entender esse lugar dentro desta velocidade. Então, óbvio que está todo mundo olhando para isso, que as instituições estão olhando, mas tem que continuar olhando para gênero e para o direcionamento de raça e etnia e para o direcionamento de transseccionalidades que a gente tem aí quando a gente fala de mulher.
Sim, e ao longo desses 10 anos, né, que foi esse processo de você conseguir fazer a roda girar de fato, o que não te fez desistir? Porque acho que existem vários obstáculos no caminho quando se é mulher empreendedora, o crédito é uma delas, mas você acordava e falava, não, eu vou continuar porque…
Eu acho que não teve um porquê, eu acho que foram vários porquês. Primeiro ano passou… De trabalho, eu sinceramente quase não vi, mas a gente teve um resultado muito bom no primeiro ano. Entrou no segundo ano, a gente acabou descobrindo, eu acabei descobrindo que como mulher negra, eu tinha um negócio de muito sucesso.
Legal.
Ali onde eu estava, naquele lugar, era um lugar que nem 1% das mulheres pretas conseguiam chegar. Então eu falei, nossa, como assim eu consegui chegar aqui? Isso começou a me abriu o olho para eu começar a olhar o que, que eu tinha feito para dividir isso com outras mulheres, né?
Sim.
Eu não achava que isso era um feito, mas aquilo era um fato.
Sim.
E sendo um fato, como é que eu ia dali? Quando chega no terceiro ano, eu falo, ah, tá bom, começo a me associar à rede de mulheres. Então, eu vou para a Rede Mulher Empreendedora, vou entender programas, entendo o Sebrae, que também é um órgão fomentador.
Uhum.
Conheço ali um pouco mais da Endeavor, mas meu negócio não era escalável, então eu não estava apta. Começo a entender os programas. E nisso, vem uma crise para o Brasil. A crise de 2015, 2016.
Uhum.
Então o negócio tava indo, de repente fez assim, puf! Mas eu não caí sentada no chão. Eu fui de cara no chão. Eu me estrupiei, o olho veio parar aqui, ó, atrás da cabeça. O nariz veio parar na testa. Gente, eu me acabei, eu quebrei a cara nessa primeira crise. E coincidentemente, no mesmo ano, né, que foi de 2015 para 2016, eu fui selecionada para um projeto da Ernst Young, da UI, que se chama Winning Women, só para mulheres empreendedoras.
Uhum.
Só que assim, é um projeto, e aí isso a gente também precisa pesquisar, que é para mulheres empreendedoras que já têm um faturamento maior que 4 milhões de reais.
Entendi.
Eu tinha o faturamento naquela época, eu consegui ser selecionada, mas eu estava quebrada.
Uhum.
Primeiro quebrada, porque o que eu ouvia falar? Que todo mundo tinha muito sucesso, que todo mundo só fazia sucesso, que não tinha como você quebrar a cara empreendendo. Só tinham histórias de sucesso. E a minha história não era de sucesso. E isso me fez com que eu me culpasse, eu entendesse que a culpa daquele negócio era minha. E aí, qual foi o maior erro que eu fiz? Em vez de olhar para aquilo que eu precisava recuperar, eu só olhava aquilo que eu errei.
Sim.
Então, eu entrei nesse programa, eu tive a sorte, assim, de ser mentorada por Tieko Aoki, do Blue Tree Hotéis, e por Bel Hamberg, que foi uma das criadoras do site O Que Vestir, quando nem se vestia, vendia roupa pela internet.
Uhum.
E elas começaram um trabalho comigo, olhando junto com a UI, minha facilitadora, a Cris Hilário. E aí, elas foram. Olha, aqui tá ruim, aqui a gente tem que mudar aqui o seu cash flow. Acho que foi o primeiro momento que eu parei para olhar de fato que era um cash flow, porque você vai empreendendo, vai ganhando dinheiro, sim, vai separando, vai com aquela experiência que você traz no mercado executivo, entendendo, uhum, que tá tudo ali colocado na sua caixinha, mas nem sempre essas coisas estão conectadas dentro da sua empresa e conversando.
Exatamente.
O fluxo de caixa com a nota que foi emitida, com recebimento, com aquilo que vai entrar, com o que não foi pago. E aquilo foi um curso para mim de pós-graduação nesse programa, uhum, que a minha vida muda muito a partir daí. E muda porque as minhas mentoras falaram: opa, pera o seguinte, estamos aqui, tá todo mundo aqui dando tempo, doando tempo, fazendo um monte de coisa. O que que tá acontecendo com você que não tá aqui nesse momento? E aquilo me pegou num lugar, né? Você é um grande exemplo. A gente quebra a cara, todo mundo quebra a cara, a gente precisa se recuperar. E foi na metade desse programa que eu consegui me perdoar. Não tinha nada para perdoar, mas aquilo virou uma grande culpa para mim, o erro. E falar: gente, se eu errei, eu tenho que ter a capacidade de consertar. Então, deixa eu parar de perder tempo e começar a consertar isso. Uhum. Quanto mais rápido eu tentar consertar, mais rápido vai. E aí vim. E comecei também, junto com esse programa, a palestrar para outras mulheres empreendedoras. Então, teve um programa do Google chamado Woman Will, Cresça com o Google para Mulheres, onde eu comecei a palestrar contando essa minha história. E aí, uma das coisas que eu tinha muita vontade era de continuar falando que eu quebrei a cara e que tudo bem.
Sim.
E que se perdoa e que vamos entender o erro e que vamos corrigir. Então, isso para mim era uma bandeira. E algumas mulheres falavam: você tem certeza que você quer continuar falando que você quebrou a cara? Eu falava: claro que eu quero, porque a gente não pode esconder isso, isso tem que ser falado.
É, muito importante. Inclusive, pra continuidade, né, você sabe que essa semana eu fui numa bancada do Roda Viva e eu já estive lá outras vezes e era a primeira vez de uma das jornalistas. E ela chegou, ela tava tranquila, mas nervosa, normal, assim, preparada, mas era um momento de tensão, né, de certa forma. E aí, eu lembrei da minha primeira vez lá, que ninguém me acolheu, sabe? Eu cheguei morrendo de medo e todo mundo muito snob, muito prepotente. E eu falei: putz, eu não quero que nenhuma outra mulher passe por essa situação que eu passei. Então, quando ela chegou, eu falei: olha, pode acontecer isso, isso, isso. Eu dei todas as minhas dicas e experiências de erros que eu fiz no passado, para que ela não cometesse, mas que ela ficasse atenta. Então, eu acho que é muito importante a gente ter um olhar de conseguir falar que nem sempre é sucesso, né? Porque eu acho muito mais importante quando a gente mostra que existem percalços no meio do caminho do que chegar e só falar: olha, gente, tô aqui, deu tudo muito certo, sou muito bem sucedida e acabou, né? Porque o caminho não é assim.
É, e eu acho que o importante é você descobrir também que você é muito bem sucedida nessas situações difíceis.
Exatamente.
Porque olha só, 11 anos, crise de 2015 e 2016, Covid, eu faço as pessoas terem contato com elas mesmas. A gente acaba agrupando pessoas, construindo plataformas de experiência, de conhecimento, com um olhar todo ESG, que é o que a gente faz e tal. De um dia para o outro, foi assim, bateu a meta do ano em março, nunca aconteceu isso. Veio o Covid em março, uhum, os contratos começaram, olha, a cair um atrás do outro, sim, efeito dominó. Gente, foi uma época super difícil, super. E você tem que se reinventar daí. De um dia para a noite, você não tem mais nada. Absolutamente mais nada. E você tem que se reinventar, renegociar valores, renegociar dívidas. E esse é o nosso corre. E óbvio que 2015 e 2016 me preparou para 2020 e 2021. Porque você vai acumulando esse conhecimento. Mas eu acho que quando a gente compartilha isso, uhum, você começa a entender que a sua passagem é única, sim. Mas o que foi ter sucesso? Foi entender o momento, foi agir rápido, que você não tinha, sim, feito em 2016. Então você agiu mais rápido que aquela época, você consertou mais rápido, você entendeu mais rápido e você se levantou mais rápido.
Exatamente.
E você não desistiu, porque aí já em 2020, 2022, já era uma coisa assim, você é uma referência dentro do mundo do empreendedorismo, uhum, do seu. E aí eu falava: gente, se eu desistir daqui, olha, será que eu ajudo mais a mim, né? Ou ajudo menos as outras pessoas que estão inspiradas nisso, né? A inspiração das outras pessoas comigo e com a minha história é o que me move.
Sim.
É o que eu falo nesse momento. Gente, vamos pra frente, vamos junto. Uhum. Porque eu entendi que eu não tava mais sozinha no rolê.
É a melhor coisa. E ao longo da sua trajetória, Dilma, você consegue citar momentos que ser mulher te favoreceu no empreendedorismo?
Ai, eu cito muitos, eu cito muitos. Uma das coisas que eu acho super importante é que quando você está começando a empreender, você não tem muito dinheiro. Aliás, você tem zero dinheiro. E uma das características que eu acho que é muito feminina, e não acho que é por incrível que pareça, eu acho que é realmente uma característica feminina, é a característica de escutar
total
o que o outro está falando. E isso te traz para um lugar de muita assertividade e menos perda de tempo. Então, se você tem muita coisa para fazer, as pessoas às vezes falam assim, Dilma, como é que você gerencia o seu tempo? Porque você faz milhares de coisas e continua inventando milhares de coisas para fazer. Mas é porque eu acho que eu tenho essa capacidade de escutar aquilo que a pessoa está falando. E muitas vezes eu tô aqui, eu trago aquilo, penso naquilo, e aí as pessoas estão falando isso, eu falo... Não é isso que a pessoa quer, não. Lembra essa frase que a pessoa falou? Isso mostra que ela tá indo por este caminho.
Uhum.
E isso é uma característica muito feminina. Quer ver uma característica feminina, para mim, que foi maravilhosa e que ainda hoje é? Construção de equipe, engajamento de equipe e fazer com que essa equipe tenha voz de falar aquilo que ela acha, sendo contra aquilo que eu pensei,
uhum,
sendo a favor daquilo que eu pensei, dizendo que aquilo que eu pensei é uma completa besteira.
Sim, pessoas livres para se expressarem, né?
Então, quando você consegue formar uma equipe, que você consegue dar para elas essa capacidade de se expressar, de dizer aquilo que acha, de se desenvolver... Eu acho isso uma característica muito feminina e, para mim, só tem somado no meu negócio.
Sim, e eu acredito que essa última característica que você falou tem muito a ver com uma boa liderança, né? Com o que hoje a gente entende como boa liderança. Mas quando a gente abre o nosso próprio negócio, como no seu caso, como é que se aprende a chegar nessa liderança ideal? Porque, de certa forma, também é uma caminhada solitária, né? Assim, você, quais eram suas referências? Enfim, como que você chega nesse lugar de, putz, agora eu sou uma boa líder?
Eu acho que esse lugar a gente nunca vai chegar, viu, Luanda? Também. Eu acho que a gente vai sempre estar se construindo para ser uma boa líder. Eu digo isso até pelas interseccionalidades que a gente tem,
uhum,
etárias hoje, por exemplo, né?
Sim.
Uma das coisas que acontecem na empresa é que você tem um colaborador de 60 anos e um colaborador de 23, e um estagiário de 18 ali, sabe? E um primeiro emprego de 16. Então, você entender essas características comportamentais, até porque há uma intersecção das características comportamentais, né? Elas não são quem é dessa geração, é assim ou não. Elas estão misturadas, né? Eu gosto muito de dizer que a gente não vai falar de interseccionalidades etárias, mas sim de interseccionalidades comportamentais num futuro muito próximo.
Verdade.
Eu acho importante a gente falar isso. Então, você entender de comportamento, eu digo que você precisa ter uma grande característica. Se eu tivesse que eleger uma característica para ser um bom líder, a característica que eu elegeria ali, né, nessa questão de liderança é falar com gente,
uhum,
ouvir gente e amar falar com gente e entender gente. Gente que fala com gente, que entende gente,
uhum,
nenhuma inteligência artificial consegue estar neste lugar hoje.
É, ainda, né?
Não sei amanhã, mas hoje.
Sim.
Então, eu acho que é uma característica muito humana.
Uhum.
Você conseguir estar nesse lugar. Óbvio que eu vim liderando equipes como executiva ao longo, né, da minha jornada. Acho muito importante você ver lideranças que você não gosta e que você não quer fazer.
Sim.
E não imitar lideranças tóxicas. Eu acho que é muito importante para você que é liderança aprender todos os dias.
Uhum.
Então, todos os dias eu aprendo, todos os dias eu tenho formação de conhecimento para mim mesma. E isso é muito importante, né? Tem um autor, daqui a pouco eu até pego o nome dele, que ele fala que as empresas que vão ter um futuro próspero são empresas que vão se tornar plataformas de conhecimento.
Que demais.
Não do produto, mas plataformas de conhecimento, de formação. Então, quando você entende a empresa com essa capacidade de ser uma plataforma de conhecimento, você tem os seus desafios para buscar ali.
Sim. E, assim, eu me identifico muito na sua fala em relação a ser humana e ouvir as pessoas, muito num lugar de ter sido bailarina também. E eu queria saber se você traz isso pra você, porque eu acho que quando a gente faz balé ou teatro, qualquer atividade que exija que você convive em grupo, eu acho que a gente se torna profissionais capazes de ouvir de fato e de saber gerenciar ali, né? Porque não é fácil conviver em grupo. Então, eu acho que isso deixa a gente muito mais habilitadas para ser líder, gerir uma equipe, enfim. Então, eu queria saber se você tem essa sensação que você traz esses ensinamentos da época que você era bailarina e atriz, enfim, hoje em dia, na sua profissão.
Nossa, eu trago muito. Eu adorei você puxar esse tema, porque eu tô no SXSW, né?
Que demais!
Já tô aqui em Austin e eu acho que eu venho muito buscar conhecimento, assim. Uma das palestras que eu queria muito assistir se chama Dança Medicina. E é com uma pesquisadora da Universidade de Chicago, onde ela fala que o movimento da dança, ele previne doenças neuroregenerativas.
Olha.
Os exercícios com música, dança e marcação previne doenças regenerativas. Então, aí eu começo a ver a dança num lugar de pesquisa, num lugar que, assim, a dança me encanta, sempre me encantou. Não é à toa hoje que eu sou conselheira da São Paulo Companhia de Dança.
Ai, que demais! Tenho muitos amigos que trabalham lá.
Não, você que tá ouvindo a gente, não deixa de ver a temporada brasileira, nacional, da São Paulo Companhia de Dança, porque eles fazem temporada na Europa, tá no jornal que eles são o máximo. E a gente no Brasil desconhece, né, esse potencial, né, Luanda? E eu sou lá conselheira, então eu faço questão sempre de convidar todos para irem assistir a São Paulo Companhia de Dança. Depois conta para mim e pra Luanda o que vocês acharam.
Demais. Aproveito e mando um beijo pra Bia, que é uma grande amiga de infância e é ensaiadora lá na São Paulo Companhia de Dança. E assim, é realmente um espetáculo acompanhar o trabalho deles.
Não, é demais. E olha só esse lugar da dança prevenir doença num olhar mundial que todo mundo achava que dança era dança. Era só alguma forma de mexer o corpo, uma forma de arte. E isso sendo trazido para a questão de saúde. Então, esse tipo de conteúdo, eu absorvo ele e eu consigo trazer ele para o que, que eu faço nas marcas durante o dia.
Exatamente.
Então, muitas vezes, você tem que ter esse conteúdo diverso, né? Para que você venha. Mas a dança me deu disciplina.
É, total.
Porque a dança dá uma disciplina terrível daquilo que a gente precisa fazer. Me deu foco, me deu o olhar de... Porque como você também tem uma hierarquia, você começa como estagiária, você vem pro corpo de baile e tal, até chegar a primeira bailarina, né? Você vai também entendendo isso e aonde você quer chegar. A dança tem uma coisa colaborativa, todo mundo precisa trabalhar junto
para
que o resultado seja perfeito. Não adianta você estar no tempo, se você viu que a pessoa atrasou do seu lado, você atrasa junto para estar junto com ela, né? Então não é assim, sou eu e eu, né? Você tá ali gerenciando ali aquele momento, um estado de estar junto, de ser um só.
Demais.
Então, isso me encanta muito na dança e isso eu trago pro meu dia a dia. Isso não tem jeito, assim, isso é o meu dia a dia, assim. Na forma de me sentar à cadeira para trabalhar, você não se senta de qualquer jeito, né? Porque a dança não te traz isso. Você tem a postura para sentar para trabalhar. Então, eu acho isso fantástico. Eu consegui ver a dança nesse lugar, dança medicina, né? Nesse lugar como um remédio para as pessoas, prevenindo doença neuroregenerativa, eu fico pensando que o mundo né? A gente tem muito a construir.
Com certeza. E você falou dessa questão da postura, e a postura também diz muito sobre como a gente chega nos lugares, né? E isso faz toda a diferença no mercado de trabalho, de fato, assim. Mas eu queria falar um pouco também sobre redes sociais, porque a gente sabe que hoje em dia as redes são essenciais, fundamentais para impulsionar, né, o alcance de qualquer negócio, mas cada empresa tem uma necessidade de estratégia. No caso da nossa praia, eu vejo que o Instagram, por exemplo, ele é muito voltado para um lado educacional. E aí eu queria que você me falasse qual que é a importância de seguir esse caminho no seu negócio.
Olha, eu falei já para você que eu acredito em negócios que se tornem plataforma de conhecimento.
Uhum.
Se a gente tem essa possibilidade de disseminar conhecimento, principalmente num assunto que eu acredito que seja urgente, que é o ESG,
uhum.
Para quem não sabe, ESG é uma sigla que significa ambiental, social e governança. E que muitas vezes as pessoas falam, nossa, que coisa complicada, que sigla complicada. Não é então ASG, é porque ela é em inglês.
Uhum.
A palavra ambiental em inglês começa com E. E que se a gente olhar para as nossas vidas, a gente nasceu ESG.
Sim.
Então não tem complicação alguma. Eu sei que tem muita gente que gosta, agora vamos falar sobre ESG. Mas, gente, a gente não pode esquecer que a gente nasceu ESG. Porque o que é a governança? São as regras que governam e que direcionam aquele lugar. As políticas do que pode ou não pode fazer. Na nossa casa era assim. Pode sair isso? Não pode. Pode faltar na escola? Não pode. Posso ficar na minha casa e não ir para a escola um mês? Não, não pode. Existiam políticas, sim, na sua casa. Existia a governança familiar da sua casa. E isso é governança, gente. Muito fácil da gente entender. Aí você fala assim, poxa, Dilma, mas e no ambiental? Não tinha nada da minha casa. Claro que tinha. Menino, fecha esse chuveiro que a água tá escorrendo.
Total.
Gestão hídrica. Apaga essa luz. Uhum. Vai gastar muita luz. A luz tá cara. Gestão de energia.
Sim.
Então a gente teve isso ao longo da... Mas Dilma, no social, peraí que tem uma pessoa batendo aqui na porta de casa pedindo um prato de comida.
Uhum.
Nós vamos doar um prato, uhum, de comida. Esse é o programa de voluntariado das empresas, de muitas empresas hoje. Então isso está dentro do social. Então vai dizer que a gente não nasceu, Luanda, ESG.
Exatamente.
A gente nasceu ESG. A gente só não relacionou essas coisas.
E a gente não tinha nome, talvez, né, para isso.
Ou um nome tão bacana, né?
Exatamente.
Então, se a gente pode transformar as nossas redes sociais nesse portal do conhecimento, dividindo aquilo que a gente faz, então vamos por esse caminho. Então esse foi muito um caminho, porque a gente acredita, a gente está aí à frente de questões climáticas muito graves.
Uhum.
O ESG entrou pelas empresas, muitas vezes pela porta do social, pela porta do ambiental. Hoje ele entra pela gestão de risco, porque no lugar que não chove começa a chover, no lugar que era chuva começa a ser seca. Como é que fica a produção de alimento? A gente só cresce as pessoas do mundo. Como é que a gente vai alimentar essas pessoas se não tiver produção? Então a gente está num lugar que a gente precisa muito olhar para o que a gente vem construindo e como a gente vem se relacionando com o mundo o qual a gente, neste momento, habita. Porque não pode se esquecer, o mundo vai continuar aqui. Os dinossauros não resistiram. Nós estamos aqui hoje.
Exatamente.
Amanhã nós podemos não estar, mas a Terra aqui estará.
E como você explicou lindamente o que é ESG, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o que é marketing regenerativo, que é uma prática do Nossa Praia, né?
Sim, marketing regenerativo é uma das disciplinas do marketing que hoje, olha, a gente começa a falar de marketing regenerativo, precisa construir marketing regenerativo para que tenha impacto positivo. Então, é um momento que a gente vê aí uma migração das agências de comunicação para a construção de agência de impacto. O que faz uma agência de impacto? Marketing regenerativo. Por quê? Porque o marketing regenerativo, ele nasce da economia regenerativa que diz assim, presta atenção que a gente está só ganhando lucro e a gente não está repondo aquilo que a gente está destruindo. Nós vamos ter que equilibrar essa economia e repor aquilo que a gente está destruindo. O marketing regenerativo, ele vem para este lugar, a construção de marcas para gerar impacto positivo.
Uhum.
Então, como que eu posso utilizar a minha marca e com ela gerar impacto positivo? A gente sabe que A própria comunicação, quando muito bem feita, ela é um gerador de impacto positivo. A gente pode mudar visões, a gente pode trazer assuntos à discussão. E aí, as marcas começam a entender nesta última década e entender muito profundamente que elas têm função social.
Uhum.
Elas têm missão social de ajudar a construir o todo. E se ela tem isso, ela precisa fazer marketing regenerativo, que é devolver para a sociedade, através de ações de comunicação, impacto positivo, aquilo que ela está utilizando.
Uhum.
Repor mais do que aquilo que ela está utilizando, replantar muito mais árvore, preservar muito mais espaços. E é aí que fica o marketing regenerativo, que é a construção de uma marca através da geração de impacto positivo.
Demais, demais, incrível, obrigada. E para finalizar, eu queria que você desse alguma dica de livro ou qualquer tipo de conhecimento para quem ouviu essa conversa, é uma mulher empreendedora ou quer empreender, enfim. O que você indicaria para ela se inspirar, para ela aprender?
Bom, eu acho que tem muita coisa aí. Primeira coisa, eu acho que tem que entender que ela não está sozinha.
Uhum.
Entender que não está sozinha é maravilhoso. Então, vá, por favor, procurar outras instituições. E tem para todos os tamanhos. Tem aí Rede Mulher Empreendedora, tem Endeavor, tem várias outras instituições femininas. Essas eu estou falando, né? A Rede Mulher Empreendedora é focada só para o feminino. Então, tem tudo isso aí para a gente olhar e para a gente ir, né, preenchendo. Como dica aí de livro, eu li um livro da Estela Dadizier. O livro é chamado Um Soco no Estômago. E é um livro que fala sobre mulheres pretas, escravidão e resistência. É um livro fácil, o conteúdo é denso, mas a leitura dele é gostosa. Mas é um livro que conta e que fala um pouco dessa interseccionalidade. E eu acho que se você convive com mulher preta ou não convive com mulher preta, você precisa ler este livro.
Anotado, muito obrigada. Dilma, queria agradecer demais por todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente, toda essa generosidade de passar de fato o que você sabe. Muito obrigada.
Ai, Luanda, me chama mais. Adorei, adorei estar aqui com você.
Com certeza.
Prometo que eu venho de passarinha, de patativa do Castelo Rá-Tim-Bum na próxima vez.
Ai, eu amo. Gente, é que vocês não estão vendo, mas ela tá com uma blusa que, assim, quando eu vi, eu falei, ela veio de passarinha. Obrigada, Dilma.
Imagina! Beijo aqui pra você. Gente, eu tenho uma frase que eu falo e que eu adoro gritar com toda a mulherada, que é o desistir jamais.
É isso, só vamos.
Corre, que a vida é essa.
Só vamos, obrigada. E pra quem tá ouvindo a gente, obrigada. Continuem compartilhando e até o próximo.